Amém, querido. O tema dessa mensagem hoje é o modus operandi de Deus. Não sei se todos aqui sabem o que significa modus operandi, mas só para explicar para você que não ainda... O que é isso? Modus operandi. Peguei aqui do Wikipedia. Diz assim, é uma expressão em latim que significa modo de operação, utilizada para designar uma maneira de agir, operar ou executar uma atividade seguindo geralmente os mesmos procedimentos, tratando esses procedimentos como se fossem códigos. Então, eu já usei a palavra, já escutei várias vezes o modus operandi, e quando eu me veio assim, modus operandi, o jeito de Deus agir, eu não sabia a etimologia da palavra, eu não sabia no dicionário o que significava, qual o sentido, mas dentro de mim eu já sabia, modus operandi, um jeito de operar, regras, códigos, enfim. E tem muitas palavras que nós falamos e não sabemos, né? Mas dentro dessa administração você vai entender qual é a forma de Deus agir no meio da igreja, na nossa vida, no planeta, na história. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês. Algo que é importante que a gente consiga deixar cravado dentro do nosso coração é o seguinte, que ninguém vem a Deus ou vai a Ele sem ser atraído por Ele. Todas as pessoas que vão se achegar a Deus, não foi ela que deu o primeiro passo, não foi ela que teve a atitude inicial, foi o próprio Deus. Ele nos atrai, Ele vai nos cativando, com situações, através de pessoas. Ele tem um jeito, Ele tem um momento. O abrir a porta do coração vem da nossa parte, mas o primeiro exibimento, se eu posso assim dizer, vem de Deus. Sabe aquela dança do acasalamento que a gente vê, que a gente quase morre de rir dos passarinhos, né? E a galera que era fã da família dinossauro, lembra o Dino, quando ele começava a fazer assim, era a dança do acasalamento. Eu não digo um acasalamento, mas uma atração. Deus, Ele tem o jeito dEle de nos atrair. Deus, Ele se revela, Ele coloca um anseio em nós muito antes da gente se achegar a Ele. Todas as pessoas, cristãs ou não, elas têm um anseio por Deus. E por isso que procuram em tantos e tantos lugares Deus, que às vezes ela nem sabe que é Deus, mas é um vazio que ela tenta preencher. E realmente é Deus que colocou isso dentro do homem. Quero ler o primeiro texto com você, que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, na NVT. Filipenses 2, 13. Que diz assim, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dEle. O texto que eu cresci lendo na fé, que é da Almeida, vou pegar da NAA, diz assim, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, Deus, Ele age em nós, Deus nos dá o desejo, Deus nos dá o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dEle ou aquilo que é da boa vontade dEle. Quando nós lemos a Bíblia, o Antigo Testamento, mais específico, quando nós vemos a história de Abraão, nós vemos como Deus atraiu Abraão no meio de um povo idólatra. A família de Abraão era idólatra, o lugar que ele morava, a cultura de onde ele morava era idolatria a outros deuses. Abraão não procurou Deus, Deus encontrou, Deus o chamou. Deus o atraiu, e quando Deus atrai Abraão, diz para ele, deixa a tua terra, a tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus atraiu Abraão e disse, vai. Abraão se apaixonou pelo Senhor, Deus conquistou Abraão. Eu trouxe uma mensagem um tempo atrás, onde eu disse que quando chega Isaac, é uma coisa natural, o filho da promessa que ele tanto esperou, chegou o meninão, ele se apegava mais ao filho, estava voltando, ele amava Deus ainda, mas os olhos dele eram para o filho dele. Não pode cair um cabelo do meu filho, não pode, sabe, aquele cuidado, é meu único filho. Então, Deus chega para ele, dentro daquela do atrair e trazer para mais perto, viu que ele estava se distanciando e diz, eu quero o teu filho. O pedido mais terrível que Deus fez para Abraão, eu quero o seu filho. E a palavra do Senhor diz que Abraão, ele leva o filho para sacrificar, para entregar ao Senhor. E quando ele entrega ao Senhor e ele vai para executar o Isaac, a palavra do Senhor diz que veio a voz, não precisa fazer isso, porque eu sei que você crê em mim, eu sei que você me ama. Aqui, parafraseando, eu sei que você me ama, eu sei que eu sou tudo para você, Abraão. Não precisa fazer isso. E Deus proveu o sacrifício. Era necessário um sacrifício. E nós vemos que, a partir dali, Abraão entendeu o seguinte, que ele tinha tudo, ele até tinha tudo, mas, ao mesmo tempo, ele não possuía nada. E é isso que Deus quer que nós tenhamos dentro do nosso coração. Nós podemos ter tudo, mas tendo entendimento que não possuímos nada. Quando nós temos esse entendimento que Deus tem que ser tudo para nós e Ele nos empresta por um certo tempo as coisas, Ele nos dá liberdade para escolher o que fazer com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com tudo que nós temos, ao mesmo tempo Ele quer que nós tenhamos esse entendimento que não possuímos nada. Então, para Abraão, a partir daí, o meu já não existia mais. É difícil isso para nós. Porque nós, o meu carro, a minha casa, a minha família, o meu corpo, a minha vontade, os meus desejos, o meu, o ego. E Deus, ele veio para matar isso em nós. Ele nos atrai, e eu lembro, já comentei várias vezes, mas é o que ficou muito marcado para mim, que um texto que me escandalizou no início da minha conversão, nem era convertido, mas que eu não gostava era quando Jesus dizia, o filho do homem, ou eu vim, para separar pai da mãe, ou filho do pai, a família. Eu pensava, mas como assim? Como ele veio separar? Na verdade, não é separar, eu vou tirar de você, eu vou tirar do seu coração o primeiro lugar. A primazia é minha. Eu sou o teu Deus, eu te criei. Você voltará para mim. Então, aqui, o meu do Abraão já não existia. O Abraão, ele era muito, muito, muito rico. Ele era muito rico. Só que é interessante que as pessoas, quando tem alguém rico, você não fica admirado? Gente, eu às vezes fico de cara, assim, com o poder aquisitivo da galera. Às vezes eu estou na academia lá, meu shortão que já está gasto no meio das pernas, das coxas esfregarem assim. De repente chega o cara assim, com aquela roupa profissional para a academia. Você bate o olho no tênis e sabe que aquele tênis foi muito caro. Daí, de repente, o cara sai, né, chega lá embaixo, assim, aquele carrão. Deu olho lá para o Banguelinha, né, o meu Logan. Glória a Deus. E eu sou muito feliz com o meu carro. Mas eu fico pensando assim, gente, tem gente que tem tanto dinheiro, que para eles comprar uma coisa, fazer uma viagem, tipo, não é nada. E Abraão era assim. Só que o Abraão já tinha o entendimento, não tenho nada. Então, quando a gente olha para a vida do Abraão, a gente vê que as pessoas deviam olhar para ele também assim, ele é rico, ele só dava risada. Porque a segurança dele estava em Deus. Você entende? Você é tal coisa, eu não sou, é nada. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei os planos de Deus. Então, nossos dons e talentos, tudo que nós temos, gente, eu não estou falando só de igreja, dons do Espírito, estou falando talentos do teu trabalho, sabe, se você tem a voz bonita, se você toca, se você tem uma boa profissão e você executa muito bem, tudo, seus dons, seus talentos, tudo você tinha que ter a consciência de chegar e entregar ao Senhor. Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu faço, sabe, Senhor, tudo que me elogiam, eu entrego a Ti. Eu sei que o Senhor que me deu, mas na maioria das vezes o que nós queremos ser reconhecidos, nós queremos que as pessoas nos aplaudam. Nós amamos os aplausos e os louvores. Mas é tão interessante que tudo isso tinha que ser entregue a Deus. Porque o que você tem que não veio de Deus? que você tem? Ele nos faz buscá-lo, e esse buscar a Deus já está nele. Entende? Deus, ele já olha para mim e para você dentro dele, está assim, você vai me buscar, você precisa me buscar. O plano dele é que a gente procure ele. Esse é o plano, nasceu uma criança, o plano de Deus é que aquela criança procure ele, e os pais têm a responsabilidade de encaminhar essa criança até o Senhor. Uma das coisas mais criativas que eu vejo na inocência das crianças, vocês que são pais, vamos ver se você concorda comigo, é elas acharem que elas fechando os olhos, elas somem. Todo mundo aqui vai ter uma história assim. Eu lembro que as meninas elas tinham o costume de jogar uma toalha, jogavam uma toalha assim, é tipo sumir. Isso aqui é a capa do Harry Potter, lá, sumir. A Aurora, às vezes, ela está com vergonha, com medo, ela fecha o olho para, tipo, eu estou aqui invisível, mas eu, deixa eu ver se vocês estão me olhando, ela abre bem miúdo o olho, assim, ó. E eu me recordo que eu brincava com as meninas, não muito tempo atrás. Eu lembro que a brincadeira preferida era eu me escondia atrás da cortina, naquela época eu não tinha protuberância aqui, então não ia ficar uma cortina inchada. Eu ficava liso, só que eu fazia questão de deixar o dedão do pé aparecendo, porque elas iam procurar, ai, cadê, cadê, não sei o que, de repente elas vinham aquelas unhas encravadas ali, ah, encontrei. E nós pais fazemos essas brincadeiras, né? A gente facilita, a gente vai dançar, a gente coloca em cima do pé, daí dança, a gente vai na praia, nós pulamos eles na onda. Então, Deus, ele faz a mesma coisa com a gente. E Deus faz isso. Mas tem um segredo, eu quero ver com você, Jeremias 29, 13. Esse é o modus operandi celestial e eterno do Todo-Poderoso. Jeremias 29, 13 e 14 diz assim, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Amém? Ah, Deus não fala comigo, Deus nunca falou comigo. Ah, eu não enxergo Deus, eu já desafiei a Deus. O Senhor existe, aparece. Ele olha para você e ri. Se você me buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar. Eu vou ser encontrado por vocês. Ó, já estou mostrando os meus dedões. Ele deixa as pegadas, ele deixa vestígios para você saber onde ele está. Salmo 42, coloca para mim Salmo 42, versículo 1. Ah, se você achava que Salmo era de Davi, este Salmo de Davi são, dos, na verdade, dos filhos de Corá, ou Coré, descendentes de Corá. Salmo 42, versículo 1, olha o que o salmista escreve. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de quando eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa, porque você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Queridos, dentro de nós existe um anseio por Deus. E Deus tem um modo dele agir e de nos atrair, porque ele quer nos saciar. Ele quer nos dar água, ele quer nos dar comida. E ele tem os meios dele. E nós clamamos, como salmista, como a corça anseia pelas águas. Eu anseio por ti, a minha alma anseia por ti, ó meu Deus. A semana passada, nós levamos a minha mãe... Foi semana passada? Essa semana... passada, porque hoje começa uma nova semana. Nós levamos minha mãe para fazer uma pós-consulta, ela fez uma cirurgia e tinha que levá-la em Curitiba. E na volta, nós estávamos, para quem conhece ali o Paraná, a gente estava, viemos pela 277, pegamos Alexandra Matinhos, que é uma reta assim que sai da BR e vai até a praia. E daí nesse caminho era mais ou menos 5h30, 15 para 6, o sol estava se pondo e tinha um lugar assim, bem reto dos dois lados e árvores secas. E daí, de repente, ela falou assim, esse tipo de lugar me dá uma tristeza. Esse horário me dá uma tristeza, sempre me dá uma tristeza. E daí, vendo tudo isso, assim, me dá uma tristeza. Daí eu falei, sabe que também me deu uma tristeza, assim? E sabe que eu fiquei com dó dela, assim, eu fiquei com pena dela, porque ela mora sozinha. Só que não é por nossa vontade, nós queremos que ela mude para Blumenau. Nós já falamos, vende a casa lá e vem para cá, está pertinho dos netos, da gente, a gente pode, volta e meia, dar um cheirinho e tal. Eu falo, a senhora cair dura lá, a gente vai saber uns 2, 3 dias depois que a senhora já foi. Eu não estou igual Jesus que chega e ressuscita Lázaro, né? Então, vem para cá. Mas ela insiste. Eu fico pensando nesse horário, se ela sente a tristeza, eu falo, meu Deus, que pena. Só que eu também sinto, eu não sei se você, final de tarde, você sente. Ah, não, eu não sinto. Sai do Netflix, para de ver bobeira que você vai sentir. Nós trabalhamos com crianças por muitos anos, né, e fizemos vários retiros, e nós levamos a partir dos 3 anos para o retiro, olha que loucura. E daí o que acontecia? Inclusive o Lucas, eu sempre vou usar o Lucas, que é o meu xodozinho, né, agora já nem tanto com esse bigode, mexicano. Eu lembro, as crianças, gente, estava tudo bem durante o dia. Tinha piscina de bolinha, tinha escorregador, tinha comida, a gente procurava cuidar de cada detalhe. O jardim era bem reto para não ter onde cair. Tinha 3 crianças para 1 adulto cuidar, às vezes até 2 adultos, então era muito organizado. Só que eu lembro que começava das 5 horas, 5h30, começava a choradeira, quero minha mãe, eu quero ir para casa, eu quero. E do Lucas eu lembro, alguns já sabem, mas enquanto eu viver eu vou contar essa história. O Lucas começou a chorar, ele dormiu num colchãozinho, tem até a foto. Dormiu, daí ele acordou e queria ir embora. Eu falei, Lucas, não vai embora, cara. Fica com o tio aqui, o tio vai cuidar de você. Eu quero ir embora. Lucas, eu vou levar o teu colchãozinho, vou pôr no meu quarto, você vai dormir junto com o tio. Eu quero ir embora. Você vai dormir com o tio, do lado do tio e da tia, e ainda eu vou te dar Hot Wheels. Meio contrariado ainda ele ficou. Dormiu. Só que outras crianças, quando começavam assim, a nossa tática era, nós levávamos um multimídia, e colocávamos no quarto das crianças, dos menores, enchia de colchão, e a gente colocava um desenho bem legal, e os líderes estavam animados, até que daí um capotava para cá, outro capotava para lá. A gente fazia assim, alguns a gente ligava para os pais. A gente não queria traumatizar ninguém. Quando a gente via que não ia dar, ligava para o pai, era um lugar próximo, tipo 15 minutos da igreja, da região ali. Então, os pais traziam, nós levávamos, então a gente não colocava trauma assim. Mas é sempre nesse horário. As crianças começam, você pode perceber que existe um choro nesse horário. Daí você diz assim, por que você está falando isso, pastor? Por causa da minha mãe. Por causa da minha mãe. Não, por causa de mim também. E quando a gente estava lá naquela cena, a gente viajando ali, o sol se pondo, e a tal da tristeza invadiu o carro e tal, eu falei, sabe por que essa tristeza? Porque Deus vinha no final de toda a tarde visitar o homem. Porque na viração do dia, Deus vinha para brincar com o homem, para passear com o homem. A palavra do Senhor diz que todos os dias ele vinha. Até o dia que o homem pecou e Deus veio e disse, Adão, onde estás? E o Adão estava escondido por causa do pecado. E por causa disso, houve uma separação. E por causa disso, todo ser humano tem um anseio. Então, eu quero colocar um vídeo agora para vocês. Talvez você já até assistiu, mas eu quero que você não seja crítico, beleza? Você não está na cadeira de Hollywood para criticar nada. Eu quero que você abra o teu coração. para que você entenda a dor do coração de Adão, quando ele foi afastado do Senhor, e o anseio que ficou, como nós temos no dia de hoje também. Está bem no começo, Mateus?
Faz tanto tempo. Ah, que saudade. Que saudade. De ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade. Que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim na viração dos dias. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, e vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Jardim da inocência. Eu fiz tudo errado. Tudo errado. Eu me afastei do Senhor. Quero tanto. Eu sei que eu não mereço. Mas se existe alguma chance,
Quem me busca de todo o coração me acha. Porque grande é a minha misericórdia.
Quando eu vi esse vídeo a primeira vez na TV, foi a primeira vez que eu senti tipo assim, uma dor assim, por Adão, que a maioria das vezes a gente fala, espiada. Quando chegar no céu, Adão vai ver, né? Aquelas coisas assim, mas eu entendi o que ele passou, o que o homem passou, o que a mulher passaram, o que os filhos passaram, o que nós passamos até hoje. Só que, Mateus, libera o teclado. Eu consigo ver a graça de Deus ali, já na sequência, Gênesis 3, 15, onde a promessa de Jesus vem. E nós vemos que Jesus, ele vem, queridos, para trazer novamente, restaurar esse elo. Para que a gente possa se encontrar com o Senhor, não só na viração do dia, mas em todos os momentos. E quando vem essa sensação que nós temos, de tristeza ou vazio, que você lembre, Jesus morreu por mim e Ele está aqui comigo. E o que eu sinto é a necessidade de mais de Deus. Eu quero mais dEle. E um dia estaremos face a face com o Senhor. Mas dentro desse modus operandi do Senhor, e eu quero já caminhar para a Santa Ceia, eu quero que a gente possa entender algo sobre unidade. Porque a dor da solidão é só para quem está fora da visão da unidade. Sabe por que existe aquela, eu sinto falta de Deus? É uma coisa, eu quero mais dEle. Eu sinto falta das pessoas, não me valorizo. Eu me sinto abandonado. É porque ainda não entendeu o modus operandi de Deus nesse sentido. Porque mesmo a gente ainda estando esperando a segunda vinda do Senhor para nos resgatar, para descer do céu Nova Jerusalém, para a gente ter uma eternidade junto, nós temos um ao outro, você já parou para pensar? Quem faz parte da igreja nunca caminha sozinho. Eu vi um vídeo, talvez você já viu esse vídeo também. É um vídeo que estão entrevistando o Bernardinho. Que o Bernardinho, de técnico, assim, é o cara. Ele é o cara. E o Bernardinho, ele conta uma história assim. Que em um dos campeonatos, em um dos anos, tinha uma jogadora americana que ela era fã do Bernardinho e ela queria jogar no time do Bernardinho. Então ele conheceu ela e ela era muito boa. Era a melhor, assim. Ele falou, aceitou ela veio jogar no time dele e tal. E nesse mesmo ano que tinha essa jogadora que era top das galáxias, a americana, tinha uma brasileira que eu não vou me recordar o nome, ela era a quarta da lista para a posição do time. A quarta. Ao final do campeonato, eles foram campeões, mas sabe onde estava essa americana? Na arquibancada. E sabe quem estava lá na quadra? A quarta opção. Daí a repórter fica assim, mas como assim? Tinha a melhor e você, ela estava lá e a quarta estava aqui. Ele disse assim, no meu time não tem lugar para solo. Eu comando uma orquestra. No modus operandi de Deus, não tem lugar para solo. Tem que fazer parte da orquestra. Se alguém tem direito a solo, é o Senhor Jesus. Por quê? Porque na cruz do Calvário, Ele estava sozinho. Para que nós não estivéssemos. Jesus, nós vemos na palavra do Senhor em João 17. Nós vimos que Jesus, ele fazia orações. Imagine, o Senhor Jesus tinha que orar. Ele orava de madrugada, ele orava bem cedinho. Ele orava, ele falava com Deus. Mas teve uma oração específica que ele orou por nós. E eu quero fazer essa, quero ler para você esse texto. João 17, 9. Olha, imagine Jesus falando isso aqui, gente. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo o que é meu pertence a ti, e tudo o que é teu pertence a mim. Eu sou glorificado por meio deles. Agora, olha só o que Jesus diz, gente. Agora eu deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Quero que você preste atenção nisso. Primeiro, ele não está orando pelo mundo, beleza? Grava, ele não está orando pelo mundo. Segundo, ele não está orando por uma pessoa. Ele está orando por todos os que pertencem a ele. E ele diz assim, agora eu deixo esse mundo. Eles ficam aqui, nós ficamos aqui. Vou para a tua presença, Pai. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou ler a sequência por ali. Que... Ah, não, aqui deu. Vou para a tua presença, Pai Santo. Tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Eu vou, eles ficam. Mas eu quero que eles fiquem unidos, Senhor, por favor. Como eu e o Senhor estamos unidos. 12. Durante o tempo que aqui, durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu. Eu quero dar ênfase aqui, queridos. Aqui eu já estou, não vou ler 1 Coríntios 11, da ceia. Isso aqui já é o texto da ceia. Trigo. O trigo nasceu, cresceu todo, ele é colhido, é batido, é separado. O trigo é moído e ele se mistura. Não tem como você saber, esse é o grão daquele cacho, daquele pé. O trigo se mistura. Jesus escolheu o pão. Para falar disso, a igreja é pão. O corpo dele era pão, nós somos misturados. Diga comigo, nós somos misturados. Ele pega o cálice, e eu quero que você entenda isso. No cálice tem o vinho. Não tem como falar, este grão, este bago da uva foi tirado deste cacho, deste ramo, deste pé de uva. A uva é esmagada e o suco é misturado. Você entende que quando Deus faz alguma coisa, ele faz de caso pensado? Jesus, quando pega o pão, quando ele pega o suco, o vinho, para nós lembrarmos dele, a oração dele é: Pai, eu quero que eles sejam um, que eles sejam misturados. Eu estou indo, mas eles estão ficando aqui. Eu quero que eles sejam unidos. Mas, gente, preste atenção. No meio dessa oração, preste bem atenção. Ele diz assim, todos que tu me deste estão aqui, menos o filho da perdição. Eu quero que você entenda uma coisa, se nós estamos juntos, nós somos vinho, nós somos pão, nós estamos misturados, esse é o corpo de Cristo, corpo e o sangue. Agora, se nós estamos separados, você entendeu o que eu li aqui? Precisa vir um grande teólogo para falar para vocês aqui que andar sozinho é perdição. Judas, tinha todo mundo ali, Judas ele preferiu fazer um outro caminho. Daí Jesus no meio da oração, ele deixa claro aqui, Senhor, todos que tu me deste estão comigo. Somente aquele que não quis ficar comigo. Então, eu quero que você guarde, querido, essa oração. Porque foi por mim e por você. E no versículo 20 ele diz, não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aqui Jesus está orando por mim e por você naquele dia. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu és em mim. Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Querido, o mundo só vai crer que Jesus foi enviado se nós estivermos unidos. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu está em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que me amas tanto, que os amas tanto quanto tu me amas. Querido, o amor de Deus, ele é expressado pela unidade. O amor de Deus é expressado pela unidade. O que eu estou falando para você aqui não é minha opinião particular, eu estou lendo a oração do Senhor Jesus. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde estou, versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Aqui vem a promessa: onde eu estou, vocês estarão. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. A minha oração hoje, queridos, antes de participarmos da ceia, é que possa cair as escamas dos seus olhos, para que você tenha esse entendimento. Fazendo um trajeto por toda a mensagem de hoje, como Deus age, como Ele te atraiu, para que Ele te atraiu, para estar com quem, para fazer o quê? Existe um alvo, existe um objetivo, existe um propósito. Queridos, nosso propósito como igreja não é lotar uma igreja, não é fazer um show, não é vir todo domingo aqui bater cartão e achar que está bom e está salvo. É algo muito forte, é algo de dentro da gente, tem que sair de dentro da gente, assim, sabe? Nós precisamos expressar isso onde nós moramos, onde nós convivemos, onde nós trabalhamos. O amor de Deus, as pessoas não conhecem o amor de Deus. Elas estão ansiosas, elas precisam, elas não sabem o que fazer, elas estão procurando por todos os lados. E nós fomos chamados, não para uma carreira solo. Em momento algum nós vemos Jesus exaltando um homem, nós vemos Ele falando de unidade, a igreja. Farinha, pão, uva, suco, corpo de Cristo, sangue que purifica. Ao participar dessa santa ceia, que venha essa consciência: a minha dor precisa ser a tua dor, a tua dor tem que ser a minha dor. Nós temos algo em comum, nós temos um objetivo, queridos, que é pregar o Evangelho. Nós não podemos ficar olhando uns para as falhas dos outros. Nós não podemos, queridos, ficar, como eu disse, se eu fosse olhar esse vídeo, quer que eu fale uma coisa teológica para você? Talvez alguém enxergou aqui, mas como que choveu lá no Éden e Adão? E você já podia pensar, mas a primeira coisa que eu disse é: não fique julgando. Pratique. Chega de falácias. Chega de falar. Muitas vezes ninguém pediu opinião e a gente quer dar nossa opinião. O Senhor, Ele quer prática, querido. Prática é saber suportar o outro em amor. Prática é quando eu vejo alguém falhando, eu tentar ajudar e não fazer crítica. Nesse momento a gente vai estar cantando aqui, e você vai pegar o pão e o cálice. Depois que todos receberem, a gente vai cear junto. Mas preste atenção, toda essa mensagem eu quero que você reflita, e diante daquele que sonda o teu coração, se existe alguma coisa que, sabe, deu uma mexida aqui, fala: Senhor, eu também falho como Adão, E eu te peço perdão, Senhor. Purifica os meus pecados. Se você está com raiva de alguém, diga: Senhor, me ajuda. Se alguém te ofendeu, Senhor, eu libero perdão. Se você ofendeu alguém, tenha a coragem de ir até essa pessoa, se estiver aqui ou na tua casa. Às vezes nem mora aqui nessa cidade, liga, manda um WhatsApp, diga assim: olha, sabe aquele dia eu falei umas palavras lá de momento, me perdoa, libera. A ceia não é para os perfeitos, pelo contrário, é para aqueles que sabem que não tem nada. A ceia, ela é para os maltrapilhos, aqueles que sabem que não podem nada, que são falhos, que são pecadores, mas que reconhecem que Jesus morreu e que Ele pode sarar, que Ele pode purificar. E assim a gente vai caminhando até a volta do Senhor, queridos. O dia que a gente não tiver mais, não conseguir refletir, se arrepender, o teu coração está de pedra, tem que fazer transplante já. Então, enquanto a gente vai cantando, você que vai participar, fique em pé, todos são convidados. Todos são convidados. Você que quer participar, fique em pé e vamos cear juntos. Após a canção, oramos e participamos. Adore ao Senhor, queridos.